Bem-vindos ao terceiro Desenvolvimento Desorientado podcast. Sou Bruno Garcia e tento ser gentil com os outros. Nem sempre consigo, claro, pois como ser humano nós somos falhos, né? Às vezes fazemos uma grosseria sem querer, então não prestamos a devida atenção a um ente querido. Vocês também sentem a mesma coisa? Pois o ser humano é complexo, né? Interagindo com outros, é difícil de prever reações. São muitas variáveis. Uma palavra maldita, um gesto inesperado, pode ferir sentimentos, magoar. Não dizer bom dia no elevador do prédio pode lhe dar a fama de antipático. Ou não sintonizar a televisão da vizinha velhinha, ajudando ela, pode lhe dar a fama de mal educado. Esse conceito de gentileza não fica restrito às relações humanas. Pode ser estendida às interações homem-máquina ou homem-cidade, como vivemos numa cidade. Por exemplo, as maneiras como as coisas são projetadas podem ser gentilmente computacionais. Vocês sabem aqueles estacionamentos que têm sinais indicando quantas vagas estão disponíveis em determinado andar? Ou então tem uma rampa de acesso rápida, facilitando a saída do shopping? São projetados gentilmente para os usuários. Eu li a notícia que no Ministério da Economia, eles, para economizar energia, estavam ligando a energia do prédio somente 8 horas da manhã e desligando exatamente 18 horas. Aí o que é que estava acontecendo? Os funcionários estavam chegando todos no mesmo horário de manhã e estavam fazendo aquela fila enorme na catraca antes de entrar. Nada gentil, né? Assim, pensando, o que nós humanos podemos aprender com as máquinas ou ensinar as tecnologias para sermos gentilmente computacionais? É isso que eu vou tentar responder agora, porque começa o meu devaneio digital sobre gentileza computacional. Quando nós pensamos em computadores, temos aquele conceito de múltiplos processadores executando diversas tarefas e cálculos em alta velocidade, analisando todas as opções para retornar o melhor resultado, né? Mas obviamente não é bem assim, pois elas administram recursos computacionais escassos e que em geral funcionam melhor quando damos informações para elas usarem de modo que minimizem esse processamento total, né? Eu tinha um celular com pouca memória, né? Celular modelo antigo. E eu comecei a instalar aplicativos. Esses aplicativos iam lançando novas atualizações. E eu queria executar vários aplicativos ao mesmo tempo. O celular obviamente não aguentou o tranco e começou a travar, né? E desligar sozinho. Ou seja, eu não fui nada gentil com o meu celular, demandando mais processamento para um dispositivo que não tinha aquela capacidade, né? Se nós pensarmos em problemas sociais que a computação poderia ser aplicada, por exemplo, mesas em restaurante. Qual a política que utilizam para reservar mesas? Você pode ligar antecipadamente para reservar, um outro restaurante anota seu nome quando você chega e se uma mesa vagar lhe chama. Outros, você tem que ficar em pé, pastorando uma mesa, ficar livre para você sentar. Não é nada gentil, né? Porque você vai estar consumindo um tempo que você poderia estar fazendo outra coisa. Os restaurantes hoje em dia, eles dão um pager para você, você dá uma volta no shopping, aquele pager toca, você volta, senta e come. Por falar em comida, vamos pegar um exemplo de um aplicativo de delivery, que ele tem um algoritmo para calcular a melhor rota de entrega. Esse algoritmo, ele precisa mesmo verificar todos os caminhos possíveis para escolher como chegar no destino? Não seria melhor usar um histórico de compras dos clientes que moram naquela região, ou então do que aquele cliente já pediu? Pois se ele tiver que verificar todas as vias da cidade para ver onde estão os trânsitos, se tem uma batida, uma blitz, a sua comida no final poderia ficar fria, né? E você não quer esperar. Então, essas respostas perfeitas e análise de todas as possibilidades é uma imagem ultrapassada daquilo que os computadores realmente fazem. É um luxo que só os problemas fáceis permitem. Nos casos difíceis, os melhores algoritmos fazem aquilo que faz mais sentido no menor tempo possível. O que não significa analisar todos os fatores até o final. Convenhamos, a vida é muito complicada para isso. Se existe uma coisa mais complexa que a mente dos outros, realmente eu não sei. Tanto que a popular inteligência artificial, que tenta simular humanos, é um dos maiores desafios que um computador pode enfrentar. Desafios do tipo como combinar o local do happy hour entre amigos, ou o próximo destino de viagem entre casais. Essa interação social funciona assim: ah, qualquer lugar é bom. Tanto faz, você escolhe. Então, respostas comuns, né? Essas respostas convidam os outros a simular ou imaginar as suas preferências. Nesses casos, essa é provável educação, etiqueta, né? Não, você escolhe. Na verdade, vai o oposto da gentileza computacional. Não seria melhor afirmar educadamente suas preferências? Eu tô pensando naquele lugar novo que abriu. O que acham? Ou estava querendo uma serra e vinho. Partiu? Um convite mais propositivo, tipo sábado à noite, gostaria de um cinema? Vai melhor que um que gostaria de fazer no final de semana, que é muito genérico, né? Pois as pessoas respondem mais positivamente a propostas específicas. Assim como as máquinas, que recebem informações, diminuindo o trabalho de pensar. Quanto menor o espectro, mais preciso seria, né? Fazendo interações sociais e computacionais melhores. Esse princípio de gentileza computacional eu conheci lendo Algoritmos para Viver. No final, o autor diz o seguinte: se podemos ser mais gentis com os outros, também podemos ser mais gentis com nós mesmos. Não apenas mais gentis computacionalmente, mas também mais flexíveis. Aquela frase feita, né? O ótimo é inimigo do bom. Encaixa perfeitamente nessa ideia. Assim, ao fazermos concessões, estaremos sendo não só gentis, mas também mais racionais. Se tivéssemos que personificar a gentileza computacional em um ser humano, provavelmente seria Bill Gates. O homem que une filantropia à tecnologia. Essa história está contada em uma série documental que a Netflix lançou semana passada, O Código Bill Gates. Eu resenhei a série no meu blog. Você pode conferir lá, brunovasconcelos.me, como Bill Gates transformou a indústria do software proprietário e, após se afastar da Microsoft, começou a tentar mudar o mundo e através da tecnologia. O homem mais rico do mundo perdeu o posto para Jeff Bezos, da Amazon, que eu já falei aqui no episódio passado, e como prometido, eu fiz também um artigo citando diversas inovações tecnológicas, como compra em um clique, Amazon Web Services e outros serviços foram disponibilizados pela Amazon e revolucionaram o mercado. Tem lá no blog também, então vocês confiram. A arte do episódio foi feita novamente pela Thaís Marques, um trabalho de designer profissional que eu recomendo. O podcast está disponível nas principais plataformas, Google Podcasts, Spotify, mas ainda não no Deezer, tá difícil, viu? Então, assinem o feed para receber as notificações dos próximos episódios, que uma hora aparece por aí. Enquanto isso, eu fico por aqui, buscando conhecimento. Forte abraço!